Ué.
Como que era a catarata dela? Que eu não lembro. Era...
LOX 3, classificando PNS, não vai, tinha um de PNS, mas só uma subcapsular, bem discreta. Frente a isso, o que, que eu tracei de planos, de pensamento? Falei, olha, vou fazer o seguinte. Expectativa e realidade. Eu tenho visão de perto, visão intermediária e visão de longe. Se eu colocar, então aqui, ó, pensando em perto 50 centímetros, isso é a minha cabeça, pelo amor de Deus, só métodos para pensar. Perto 50 centímetros, intermediário até 100 centímetros, longe a partir de 1 metro. Então vamos lá. Se eu colocar uma monofocal, com certeza ela vai ter óculos para perto, óculos para visão intermediária, ela vai continuar com a queixa do óculos em cima da testa, óculos coronal que a gente fica brincando. Se eu colocar lentes em que a gente fala também premium, mas com uma característica um pouco mais diferenciada, que ó, tem uma aberração esférica um pouco maior na zona central dessa lente, em que eu consiga pensar no mix and match, talvez eu consiga reduzir esse óculos dela para perto, o óculos intermediário, por isso que eu joguei ele para o cantinho, eu consiga diminuir, mas para longe eu tenho foco. Consigo pensar nesse tipo de lente, as bifocais? Ontem eu senti uma aula incrível, mas talvez acredito que ela venha brigar também por conta desses óculos na meia distância. E assim, eu acabei construindo os raciocínios de que jeito eu ia pensar no tratamento terapêutico que eu consigo oferecer alguma coisa mais interessante para ela. Medo de disfotopsias, porque a gente vê esse componente no mapa Maeda, a quantidade de aberrações esféricas e de astigmatismo irregular dela. Trifocais, eu acredito que nesse caso não tenha sido a opção. Aqui foi a cirurgia, para minha felicidade ainda foi com o Fento e todos os outros atributos felizes para poder fazer a cirurgia. Opção final de implante para essa paciente, na realidade, foi o MyHance nesse olho. E é bem recente a cirurgia, então a gente acaba esperando por ela. Com target, como esse não era o olho dominante, deixei um target de meio, menos meio para ela para poder melhorar. E agora aguardando essa cirurgia para o olho direito dela. Era isso.
Parabéns, Pablo, pelo caso bem interessante. Alguém quer fazer algum comentário? Marta, Luiz.
Parabéns pelo caso e pela condução, inclusive, né? Quando você começou a falar de lente multifocal, eu comecei a ficar preocupado. Mas que bom que resolveu bem, teve o que tinha que ser feito. Você fez o que tinha que ser feito, tá? Mas aproveitando o gancho para discutir, córnea patológica, tá, gente? Então, vamos acabar com isso. Lente premium para paciente premium. O que eu vou falar para paciente? Começa com a verdade que já está bom. Você tem uma córnea doente e é o que dá para fazer. E foi exatamente o que você fez, muito bem conduzido. Então, não dá para inventar moda e querer resolver tudo, principalmente no caso desse, que está claro, não tem dúvida nenhuma no ceratocone. Evolução do ceratocone nessa faixa etária, a gente não acredita que haja. Mas não é esse o ponto, ela já tem a doença, né? E uma coisa adicional é que essas córneas de ceratocone, elas evoluem bem na visão de perto, inclusive porque a sfericidade é negativa, quer dizer. Então, mesmo nas lentes monofocais, a gente tem uma surpresa agradável em relação à visão de perto nesses pacientes.
Perfeito. E a pupila não era grande também, era uma pupila pequena que já ajuda a melhorar, né, a visão de perto. Eu acho que foi conduzido perfeitamente. Vou lançar uma pergunta aqui também. Alguém tem experiência com essas novas lentes EDOF, as que não dividem luz, no caso a Vivit, dando nomes, né, para esse tipo de caso, que talvez pudesse a gente ser um pouquinho mais ousado, melhorar um pouco mais essa visão de perto, talvez fazendo esse menos meio que você fez aqui no olho, deixar daí no olho não dominante? Alguém tem essa experiência já? Sérgio, você vai comentar?
Não, eu ia fazer um outro comentário.
Fica à vontade.
Eu ia colocar mais uma pimentinha aí. A gente tem que lembrar das lentes esféricas.
Exatamente.
E as lentes esféricas, elas aprofundam o foco. Então, já é uma córnea, né, multifocalizada e e com todas essas aberrações. Quando você coloca, vamos lembrar no passado, a gente usava muitas lentes esféricas. E as lentes esféricas ela fazia um pouco dessa multifocalidade, ou seja, dessa melhora da visão de profundidade. Então, é mais um aspecto para a gente pensar, né? Porque a gente esquece muito, a gente entra só na asfericidade e esquece as lentes esféricas com uma profundidade de foco variável. Né?
Eu não pensei em lente esférica por conta dessa análise do mapa do Maeda, com esse componente de aberração esférica positiva, 0,527, estou olhando aqui. Como tem muita
esférica, daria mais ainda. Né?
Daria mais, aí eu dou uma polaridade de foco. Acredito que esse é um argumento interessante, porque se tivesse um índice de aberração esférica bem baixo, eu não ia nem ter dúvida que eu ia para a esférica. Mas quis trazer esse caso justamente por essa múltipla análise dos displays que auxiliam na programação cirúrgica. Mas eu ia fazer essa pergunta quanto aos EDOFs também. Fiquei intrigado.
Outra coisa que a gente pensa, né, quando vai programar a lente para paciente com cone, é a possibilidade de colocar a lente tórica, né? Então, o Pablo já acabou de relembrar, né? Nessa faixa etária, é muito pouco provável que esse cone vá crescer ainda mais. Mas, assim, estando estável, com um cilindro estável, a gente até pensa em colocar. Nesse caso em especial, porque eu não pensaria em colocar, justamente para visão de perto, né? Quer dizer, esse cilindro dela, essa córnea multifocal, vai fazer com que ela veja de perto e contrata uma coisa e ganha duas, né? Vê de perto também.
E, na verdade, Marta, esse caso, você mostrou, né, Pablo, as aberrações que ela tem. Ela tem, acho que tinha um, não lembro exatamente o número, mas é um alto índice de aberrações que até nos faz desistir um pouco das lentes históricas. Certo. Especificamente nesse caso, né? Mas é uma coisa que a gente, às vezes, acaba olhando para ver se dá para ser mais ousado ou não.
Ou seja, uma córnea doente, né, vamos dizer assim, e que está trazendo o seu benefício, né? Quer dizer, o off-label da aberração, né? Conseguir fazer ela ver um pouquinho melhor de perto.
Consegue ligar aqui de novo?
Só um complementozinho também. A gente está falando de lente EDOF e há uma confusão muito grande com a Symphony. A Symphony é uma lente de foco estendido e não é indicada para um caso como esse, tá? Então toma cuidado. A gente ouve muito falar em Symphony para resolver encrenca. Não, não é essa a indicação de Symphony, tá?
Amarilis, você comentou da Vivit em pacientes com cone ou alguma asfericidade aumentada. Eu acompanhei alguns casos lá da clínica e, assim, e para esses resultados ainda tem uma variabilidade muito grande. A gente tem pacientes com, óbvio que um cone pequeno, né, um cone frustro, nada de um cone muito acentuado.
Que aqui também é bem leve, isso, né? Será que nesse caso...
Então, a gente teve respostas muito diferentes. Nós temos pacientes que ficaram super felizes com a Vivit nesse caso, e tivemos pacientes que não tiveram ganho. É como se eles tivessem colocado uma lente asférica normal, entendeu? Sem ter esse ganho da EDOF, por exemplo. Entendeu? Então, assim, e ainda com alguma perda de visão para longe. Então, ainda eu acho que é muito questionável. Eu acho que a indicação não é direta para todo mundo, não.
Essa paciente com olho esquerdo era bem interessante, né? O olho esquerdo, numa distribuição coreana bem discreta, né? Em contraposição do olho direito com a quantidade de aberrometria, de aberrações e distorções. Mas o objetivo em trazê-lo foi que você vê que para a gente fazer um cálculo biométrico foram três mapas, três displays. Cada um buscando um ponto bem específico para chegar no resultado final. E acredito que realmente o CORD-ME venha a ser um ponto interessante para análise, principalmente, obviamente não nesse caso, mas quando a gente pensa em distribuição de lentes trifocais, distribuição de poder ao longo da visão, porque a gente tem, acredito que isso possa ser a razão de muitas queixas de pacientes insatisfeitos com o implante.
Era isso. Pablo, ah, que pena.
O que foi?
Não, mostra de novo. Só esquece salientar algum ponto desse.
Volta para a esquerda.
Volto, peraí.
Não, volta o olho esquerdo. A gente vê que ele é muito mais regular.
Sim.
Aí, só para dar uma pimentinha, outra pimentinha. A gente podia colocar aí nesse olho até uma trifocal e no outro olho uma monofocal. Daria até para pensar nesse aspecto, porque a área central, a área pupilar ali, ela está bem mais regular.
Ela está, mas aqui tem um viés. Esse mapa, ele mostra a distribuição dióptrica em valores absolutos. Uhum. Ele nunca me mostra a distribuição quando eu coloco a meio para uma análise mais detalhada. Quando a gente vem direto para esses displays, eles têm essa tendência a deixar... Aí a gente vai levar a falar, é homogêneo. E eu acredito que essa multifocalidade da córnea que a gente observa no mapa sagital nos dá o córdimio alterado. E aí essa diferença entre o eixo óptico e o eixo pupilar, talvez por uma trifocal eu tenho muito receio. Não sei se talvez pela quilometragem que eu preciso ganhar, mas eu sou mais engessado para implantar esse perfil porque eu preciso de uma margem maior de segurança. Então talvez nessa paciente uma tendência ótima quando eu vejo em escalas absolutas. É por isso que eu trouxe o mapa sagital para a gente continuar em análise.
Acho que eu não sei. Eu não colocaria uma trifocal num paciente assim com essa córnea. Ficaria bem assim, preocupada. Mas talvez eu pensasse na Vivit, né? E só frisando o que o Luiz falou, a Symphony não é uma EDOF, né? Ela é uma lente difrativa de baixa adição. Isso já acho que já ficou bem claro para todo mundo. No início veio essa propaganda de EDOF, talvez ela esteja erroneamente classificada, mas ela é uma lente que divide luz, que não dá muito certo para um caso assim também. E eu tenho usado a Vivit para alguns pacientes mais assim limítrofes, também experimentando, né? Porque a gente não sabe a resposta ainda. Para alguns pós-refrativa, e tá indo mais ou menos. Mas para um caso assim, eu ainda não tentei. Podia ter feito para a gente saber, né?
Ah, mensagem coronária.
Pablo, só um pontinho aí. Eu faço com lentes premium já mais de 15 anos. Não tenho essa noção que vocês têm de córnea, sou bem prático, né? E nem fazia esses mapas, nem topografia fazia na minha época, só biometria, né? E sou da época da imersão, né? E observando os pacientes, hoje analisando um pouco mais, a gente fez em cada córnea, tá? Então, a gente precisa fazer um estudo desse, o que aconteceu. Eu, por exemplo, nesse caso, colocaria tranquilamente uma bifocal, tá? Por desconhecer tudo isso. Hoje eu estou tentando melhorar um pouquinho com a Maria Flávia, né? Tá? Mas eu acho que cada vez que eu aprofundo eu vou ficar com menos coragem, tá? E não sei se esse é o caminho. Eu acho que eu sempre falo que eu mando o paciente assinar bem, assinar o termo, é um termo feito pela advogada, e que está bem claro lá na frente, eu não sei o que vai acontecer. O paciente está idoso. Então, eu não sei o que vai acontecer comigo agora com a Maria Flávia, ela analisando mais, né? Mas mesma coisa com a retina, eu acho que nesses 15 anos, vendo meus casos, né, que eu tenho, como meus pacientes acabam voltando, né, e olha que eu coloquei em cada córnea, eu faço, só para você ter uma ideia, para quebrar tudo isso daí, eu tenho 88 olhos com pós-RK, tá, e com Atelisa, né, e resultados maravilhosos, né. Então, sei lá, eu acho que é importante a gente... Vai ter que estudar, tem que ter alguém estudioso do meu lado, porque eu sou prático só, né? Não tenho essa noção que vocês têm aí, mas só para...
É que, na verdade, neste modo, o que a gente quer realmente é que o paciente fique feliz com nossa cirurgia. E isso depende de inúmeras variáveis, não só dos exames absolutos. Depende do quanto o paciente quer aquilo, do quanto ele está disposto a perder isso fazendo aquela escolha. E isso eu acho que é... Talvez seja o aspecto mais importante para a gente analisar e sentir quando o paciente está na nossa frente. Até onde ele iria, qual que é, o quanto ele está motivado e como é a personalidade, o quanto ele aceitaria de dificuldade, de perda. Tem gente que realmente não percebe. Risco, até pela refração antes, às vezes a gente consegue saber por quanto o paciente tem. Paciente que chega a 20/200 não usa óculos. Então, você já começa a entender mais ou menos como é que ele é, você vai observando desde o exame, da personalidade, do jeito que ele fale. E... então, isso
risco,
é o mais.
Né?
É isso. Isso é o mais importante.
É por isso que no primeiro caso eu fiz refrativa clínica no paciente. Fiquei com medo.
Lente de contato, refrativa clínica.
Tá bom. Obrigado, gente.
Obrigada, Pablo. Vamos dar continuidade, então. Agora vamos falar de Galilei.